Eu queria que o senhor contasse para a gente a história de Itaporanga.
Eu comecei a conhecer Itaporanga dos anos de 38 para cá. E a revolta de 30, eu lembro, era muito criança. Eu me lembro que o prefeito era Bruno Ramalho. Aí depois, desci para cá, é que eu conto, eu já tinha começado a cidade. Aí Bruné perdeu a campanha, foi embora, morreu em São Paulo, novinho. Aí doutor Zé Gomes assumiu o governo, era Misericórdia nesse tempo.
O nome da cidade era
Misericórdia? Era chamar Misericórdia. Aí depois doutor Zé Gomes assumiu, ele mais doutor Pitanga, que ele era primo do outro. Aí doutor Pitanga depois tomou o governo dele. Aí ficou governando. Era Misericórdia nesse tempo. Aí doutor Pitanga mudou para Itaporanga. Depois tornaram a mudar para Misericórdia. Doutor Pitanga mudou. Foi duas vezes. Era Misericórdia, passou para Itaporanga, aí mudou, voltou para Misericórdia, aí tornou a voltar para Itaporanga. Até hoje. Aí desses anos, de 40 para cá, eu conto.
E o senhor sabe por que mudou de Misericórdia para Itaporanga?
Não, depois mudaram e ficou até hoje, não houve mais problema. Foi mais ou menos naquela era de 45, por aí assim.
E aqui tinha assim muita briga de família?
Ah, houve. Naquele tempo, quando eu cresci já foi diminuindo mais, mas houve uma grande questão aqui, que justamente essa questão, que houve a revolta de 30, Zé Pereira era amigo do prefeito daqui, aí por conta de Zé Pereira veio os soldados, chamava cangaceiro naquele tempo, chamava os cangaceiros Zé Pereira, veio para tomar nossa cidade aqui. Até meu pai pegou no rifle, o doutor Zé Gomes era amigo dele e entregou um rifle a ele e o sogro dele para ajudar nessa questão, sabe? Da revolta de 30. Isso era muito criança, papai era quem contava tudo. Aí esse eu só vi papai contar. Agora depois que doutor Zé Gomes tomou conta, que foi prefeito a primeira vez, aqui até hoje eu sei tudo. Eu não posso gravar tudo assim um por um, mas se eu perguntar, eu disse aí. Mas doutor Pitanga passou, governou, foi eleito duas vezes. E ele passou um tempo de mandato por conta dele. Como é que chama? Ditadura não. Um governo provisório. Aí que ele, vários prefeitos, eu conheço tudo, foram prefeitos provisórios. Saía um, entrava outro, por conta do doutor Pitanga. Aí depois foi que veio as eleições, ele começou a voltar. Aí depois das eleições veio a ditadura, que foi aquela grande que passou 20 anos sem ninguém votar. Todas essas coisas. Aí, desse ponto, se chegar devagarzinho, se perguntar, o que é isso aí? Eu não sei. É que eu sei tanto, quando o doutor Zé Gomes casou-se, a mulher dele era do Rio de Janeiro, aí depois que ele não quis mais saber da política, foi, morreu lá. Tanto ele como o doutor Pitanga. Aí depois passou, depois o doutor Pitanga entregou os outros, aí quando veio as eleições foi que mudaram de prefeito. Aí veio Abrão Diniz. Depois de Abrão Diniz, doutor Paizinho, depois doutor Paizinho, Sival Mendonça, até os de hoje, eu sei tudo isso.
Eu soube uma história, né, do coronel Zé Pereira, que quis invadir a cidade.
Foi.
E que os habitantes se reuniram para defender a cidade.
Você viu falar nisso?
Sim, como é que foi essa história?
Foi, que a questão dele, agora eu não sei direito, porque eu era muito criança nesse tempo. Papai, eu me lembro da zoada do frevo, mas eu era menino pequeno. Depois era que papai contava. Agora eu não sei a questão. Eu acho que o problema de Zé Pereira vir mulher aqui, porque ele tem uns amigos aqui, forte. Aí eu acho que foi por essas questões políticas, não sabe? Aí o coronel Zé Pereira teve prestígio lá e mandou as tropas dele para cá para ver se evadia a cidade, mas não conseguiu. Chegou. Nessa época, veio um aviãozinho bem pequenininho, ele estava na beira do rio, já entrando na casa do doutor Zé Gomes, na entrada aí do rio. Ele já estava vejando na casa do doutor Zé Gomes, mas veio um aviãozinho com uma bomba, Aí despejou sobre eles, eles correram. Aí depois dessa corrida, identificaram por arredor aqui, queimando as propriedades dos inimigos deles. Fez maior bagunça aqui. Aí eu já me lembro mais disso, que quando foi aumentando, eu fui aumentando a idade, com essa questão do Zé Pereira, aí ficou o povo tudo assustado, a ruinha pequena. Aí quando a fé ameaçava, o povo saía tudo da rua, corria por mato. Nós ia ficar lá nas breias, com medo dos cangaceiros. Foi esse vídeo. E outra questão que houve também, grande, foi do Majoritão, que ele era adversário dos... Ele provavelmente ele não era filho daqui, não. Aí os doadores daqui, os que ainda hoje continuam governando, aí ele tinha questão com ele, houve muita morte por causa dessa questão dele. Questão particular, sabe? Aí depois mataram o doutor, o major. Então, aí foi acalmando mais. Mas antes era perigoso. É tanto quando a gente saía daqui, chegava nas casas, vai pedir arranjo para ficar. Vocês vão de onde? De misericórdia, ficava todo assombrado. Aí que a gente falava, não, mas lá o povo é calmo, porque é só uma questão que tem lá, de duas famílias lá que tinha. Mas a cidade era calma. Mas eles não matassem um, eles matavam dois. Era assim.
É mesmo?
Era. O Major, então, esse papai contava. Papai era amigo dele também. Aí, nesse tempo, a rua era pequenininha. Aí o filho dele chegou como delegado daqui. Aí a família que já era rival dele, disseram, Pedro então chega aí e vai tomar as armas de todo mundo. Aí eles ficaram até, ele disse, toma na barriga, assim. Aí eles guardaram as armas, chegaram no mercado aí e guardaram as armas. Não, ali e foram fazer a feira. Quando foi na hora da saída, aí o delegado já sabia de tudo, aí foi para tomar as armas dele. Aí já estava de saída, já estava pronto com as armas, só foi pegar. Tacou a faca, se estraçaiu o delegado. O major morava pertinho, aí uma pessoa disse, falou, então, está uma briga ali, parece que já mataram seus filhos. Aí ele saiu bem caladinho com a malzinha que ele tinha. Aí chegou lá, os cabas estavam ajeitando para sair, os que mataram o filho dele. Ele só foi avejado, o cara derrubou dois tempos. Ficou os três lá. Eles eram assim. Depois houve ainda morte, ele foi trocando morte, até que mataram ele. Agora depois que o Major então, aí foi acabando as questões, pronto, aí ficou o Misericórdia tranquilo. Porque as famílias foram crescendo. E foram cruzando, mas nas outras, aí foi acabando as questões.
Eu ouvi falar de uma história de um Roy de Abrão.
Tem o Roy de Abrão. Abrão já é novo, esse é do meu tempo. Olha, Abrão foi prefeito já por conta de Dr. Pitanga, e foi quando o Dr. Pitanga chegou, entregou a ele. Aí ele gostava muito de mulher, não sabe? Naquele tempo eu já brincava lá, mas a menina, eu ia dançar lá naquele tempo. Mas era ali no meio da rua, bem no centro da rua. Aí ele, quando entrou como prefeito, ele começou a fazer as casas lá fora, chamava o Roy de Abrão, mas não conseguiu. Quando ele saiu do governo, deixou e os outros deixaram abandonar, aí não transformou em casa particular lá. O Roy não deu tempo de criar, não. Mas foi Abrão Diniz, ó, nesse tempo eu já voltei dele, de Abrão. Depois de Abrão foi que veio o Dr. Paizinho e os outros demais. Agora Abrão era, que não era bem preparado em leitura, mas era bem ativo, tinha recursos, sabe? Era um homem sabido. Aí ele gostava muito de mulher solteira assim, é por isso que chamava o Roy de Abrão.
O senhor de profissão, de ofício, sempre foi carpinteiro, né?
Eu já fui carpinteiro.
Como é que era o seu trabalho?
A minha situação é o seguinte. Eu, quando nasci, a propriedade do papai é pertinho da rua aqui, sabe? Bem aí, encostado. Eu era louco pela roça. E meu pai, meu irmão mais velho já trabalhava. E meu pai era carpinteiro, sabe? Mas eu só achava bom na roça. Aí fechou um tempo, fazer os grupos do Estado, que fizeram grupo aqui, todo canto. Nesse tempo foi o doutor Pitanga que arranjou. Aí eu não sei, para todo canto. Nós fomos fazer coberta até Serra Grande. Você veio falar em Serra Grande, que era Timbaúba nesse tempo. Lá tem um grupo que nós cobrimos. Eu comecei aí, papai estava cheio de muito serviço, bora para ver se você aprende alguma coisa. Aí daí para cá eu não deixei mais. Aí entrei na profissão, trabalhei com ele muitos anos. Aí quando ele deixou, fiquei, tomei conta. E depois de aposentado, ainda trabalhei uns 15 anos.
O senhor me disse que o senhor viajou para trabalhar em Brasília, né?
Ah, foi em Brasília. Aí papai foi primeiro do que eu. Queria me levar, eu não quis ir. Eu achava que não tinha vontade de sair. Ele foi só. Aí voltou. Depois que ele voltou, foi que deu vontade dele. Ele não queria que eu fosse, não. Eu fui. Aí passei pouco tempo, porque eu deixei a família, eu era casado de novo, mas já tinha 4 filhos e a mulher esperando o outro. Aí um dos meus filhos adoeceu. Quando eu soube da notícia que o menino morreu, aí endoideci para vir embora. Mas nesse tempo ganhava dinheiro lá. Eu ganhava dinheiro no mês lá, que não ganhava no ano aqui. Tempo de Juscelino Kubitschek. Era lá, foi quando começou a história. Todo mundo chegasse lá, ganhava dinheiro, de todo jeito. Tinha serviço para todo mundo. E como carpinteiro, não, que era o que mais precisava, pedreiro e carpinteiro, aí foi um monte daquilo. Muitos que foram para lá não voltaram mais. Eu tenho família lá que não veio mais, não. E eu só vim por causa da família, que de sempre eu ganhava bem. Mas eu deixei minha mulher com um bocado de filho pequeno e morreu esse menino, aí deu vontade de ir embora. Depois ainda foi, em 1975 eu fui outra vez, mas quando eu fui eu já não gostei demais, não era como na primeira vez que eu fui, eu voltei logo.
Porque... Quando o senhor foi, Brasília estava sendo construído.
É, eu fui 2 vezes Brasília. E aqui na região, agora não, esses prédios novos que estão crescendo, esses edifícios, já foi quando eu deixei de trabalhar. Mas o hospital ali foi construído nesse tempo que o doutor Pitanga era quem governava, mas o doutor Balduino. O ginásio do padre Aculado, não sei se você já viu, mas aquele foi eu que trabalhei ali 4 anos. Na igreja matriz eu trabalhei 4 anos sem sair. Foi o padre Zé Cifrone. Já viu falar em padre Zé Cifrone? Ele veio para aqui em 55, morreu agora, faz pouco tempo. Ele já viveu 50 anos aqui. Meu padre, eu trabalhava com ele, todos isso na região, que as paróquias aqui, começou as cidades pequenas, aí quando eu ia fazer as capelas, eu ia, mas as igrejinhas foram formadas. Eu trabalhei na de Boaventura, na de Pedra Branca, essas capelas todas ali. Em Guaraci, que era Boqueirão nesse tempo. Eu trabalhei de Conceição, até com uma pessoa. Eu meti a mão para todo canto. Eu não ficava lá, o povo queria, porque eu não gosto de sair daqui. Eu ia fazer serviço dos meus amigos lá, e quando chegava lá, o povo queria que eu continuasse. Eu disse, não, eu vou embora para casa.
O pessoal, quando ia trabalhar, saía daqui para trabalhar em Brasília, fazia como? Vinha alguém de Brasília contratar as pessoas e levar? Como é que era isso?
Era daqui, formava, chamava, veio falar em Pau de Arara, não, o Luiz Gonzaga não gravou?
Como
a
é
música
é
Pau de Arara, viajando no Pau de Arara, formava aqui. E aqueles que tinham caminhão aqui, fazia a carroçaria, fazia um rodapé. E eu, quando eu fui, quando foi no começo, quando eu fui, já fui de onde? Já tinha um ano. Mas sabe quantos dias nós gastamos daqui para lá? 7 dias. Não tinha estrada de asfalto, não. Era só no barro. Era, a viagem era difícil.
E as pessoas tinham que pagar para viajar?
Se pagava para viajar? Ah, era contratado a passagem. Que era particular, não era linha como hoje tem, não. Era os proprietários particulares. Aí cobrava de cada um aquele tanto, aquele X, é. Os pau de arara eram mais baratos, mas eu não quis ir pau de arara, não. Aí eu esperei quando veio um carro que veio de Campina Grande, aí eu fui mais um bocado de colega. Tem um primo meu que foi comigo e ainda hoje mora lá. Não veio mais, não. Veio a passeio, mas não, a família está lá.
E aí, no caso, as pessoas, quando chegavam lá, ficavam onde?
Quando chegavam lá, formavam os barraquinhos, não sabe? Quando a gente ia, já tinha uns que iam na frente, agasava ali, enquanto fechava. Quando a gente fechava, olha, quando eu me fechei, foi lá para a companhia que eu trabalhava, era uma das melhores, que era a Hebe, que era quem fazia, que eu trabalhava lá, fazendo aquelas casas, os engenheiros, aquelas casas de junta lá. Aí nosso alojamento era um galpão bem grande, que agasava muita gente. Os trabalhadores da firma, todos, era ali. E outros eram em barraco, outros, que particular aqui, onde não se arranjava, vazia um barraquinho e ficava por ali, depois terminava construindo a casa. No começo era difícil lá, só era bom para ganhar dinheiro. Agora hoje não, tem muita gente lá, tem um bocado de sobrinho lá, que não veio mais não. Minha irmã foi para lá, mas o marido dela, aí os filhos começaram a trabalhar lá, aí não quiseram mais vir embora, morreu lá, minha irmã morreu lá, e o marido dela também. Aí os filhos ficaram lá.
Aí então valia a pena sair para trabalhar lá, ganhava um dinheiro bom.
Em Brasília era para se ganhar um dinheiro, a gente achava bom porque ganhava bem. Era uma vida na cagaceira, não era bem organizada não. Eu tive a felicidade que dessa firma que eu empreguei, era mais organizada que tinha os outros. As outras firmas, era aquele barracão bem grande, feito de empanada, os trabalhadores todos ali. Ali fazia comida para todos, tudo junto ali. Mas na que eu trabalhei, não, era, nós tínhamos apartamentos, era quatro, em cada sala era quatro. Quatro, morava quatro. Era, nós mesmo fizemos as camas, duas camas embaixo e duas em cima, para quatro. Nós morávamos assim, em conjunto de quatro, cada quarto era quatro. E os outros eram num carpão bem grande lá, aquela mudança da fama.
O senhor chegou a passar algum período de seca aqui?
Ah, meu filho, a seca de 32, que naquele tempo era difícil, não tinha ajuda de governo, não tinha nada. Foi grande, a seca de... Parece que a de 40, de 32, Ave Maria, fazia pena. Até chegou até a morrer gente de fome, não tinha ajuda de ninguém, não. Era todo mundo se acabando. Agora, a de, já depois, já de 40, a seca de 42 foi grande também, mas já aparecia mais alguma ajuda. Aí vem. Mas daí para cá já houve umas três secas, mas ninguém nem nota. Que agora o governo dá ajuda, né? Aí que cada um, a cidade também cresceu mais, aí arranja meio de viver de outra maneira. Que na roça, que no meu tempo, quando eu era pequeno, até quando eu me casei, a gente só vivia mais de roça, não sabe? Aí quando havia inverno, ficava todo se acabando. Eu já vi muita coisa. De 40, 30, eu não conto bem, porque eu era muito criança. Em 30 eu estava com 6 anos. Nasci em 23, né? Eu estava com 3, com 7 anos. Mas não lembro que papai mandou levar a gente lá por mato, lá com medo dos cangaceiros. Ele ficou na rua, mas os amigos dele, nós fomos ficar lá.
E nesse período de seca, como é que as pessoas faziam para sobreviver?
Ave Maria, era sacrifício. Era arranjando, até deles que comia até batata brava. Agora, naquele tempo, o que havia de favorável era a caça, não sabe, os bichos. No campo, não era difícil como hoje, não. Cereais era difícil, mas as outras coisas eram fáceis. Aí tinha os bichos no mato para a gente, os homens, que eram homens, matar para comer. Aí depois, Zé Américo, não sei se você já ouviu falar, foi um grande benfeitor nessa época, de 32, que ele conseguiu enviar a farinha que vinha do Brejo, de Campina Grande, para aqui. Quem tá, que depois ficou chamando Zé Américo, Zé da Farinha. E ele foi quem se ocorreu na seca, com a farinha. Outra coisa não tinha, que não tinha ninguém, tinha um caroço de milho, nem de arroz, nem de nada, era só farinha. Tudo.
A farinha, então, é um alimento assim, muito importante no dia a dia.
É a farinha, porque a farinha ela alimenta de todo jeito, até pura a gente come. E para fazer o pirão, naquele tempo, era fácil, favorável. Os mais velhos, os homens, matavam os animais, não sabe? No mato tinha, matava mocó, matava tatu, peba, para misturar, para comer com a farinha. Mas foi sofrimento. Aí quando eu vejo as grandezas de hoje, Ah, naquele tempo era sofrimento.
Olha,
para bem da verdade, em 42, nesse tempo, eu ainda não estava trabalhando na profissão, não. A só minha profissão, que era, eu era batedor de tijolo. E naquele tempo, as casas eram feitas aqui, fabricavam tijolo aqui mesmo e faziam isso. Aí, lá em Belmonte, aqui em Pernambuco, aí tinha uma cidade lá que estava começando, e tinha muitos serviços, eles abraçavam. Eu fui para lá, ganhar dinheiro lá, né, nessa seca de 42. Aí assisti, eu fui lá, pra, sabe qual era que a gente ia? A pé, daqui para lá. Não é muito longe, de Conceição para lá é outro tanto. É uma faixa assim, de umas 30 léguas ou 40. Mas eu fui umas três vezes para lá a pé. Tinha carro rodando para lá, mas nem ia aqui por dentro. Entrava aqui em Conceição e saía.
Gastava quanto tempo?
Era 2 dias de viagem.
Até...
A gente dormia no caminho. Não dava para chegar lá no mesmo dia, não. É. Saía daqui de manhã, aí dormia no meio do caminho, de lá ia. No outro dia chegava lá.
Entendi. O senhor acha que na época do senhor era melhor do que hoje em dia?
Umas coisas e outras não. Porque eu vou lhe explicar. Eu conto essa história sozinho, esse sofrimento, mas naquele tempo não tinha os acontecimentos de hoje não. As brigas que eu digo não era uma questão assim como havia uma questão nenhum com outro, mas as pessoas andavam à vontade, não tinha nada de perigo. Era difícil, era para a gente arranjar o alimento. Agora hoje é tudo fácil, mas olha, eu já estou perto de morrer, mas não estou fazendo nem muita questão, porque o sofrimento que eu vejo hoje, passar o pai estrupando filha, os maus desastres, agora mesmo que João Pessoa, eu pego pelo raio aí, as meninas de 8, 10 anos, aí as extravagâncias mais horríveis do mundo. Eu só acho ladrão, né? Aí da sua noite eu assisti na televisão. A ladroeira ali em São Paulo, Ave Maria, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma coisa séria. Só isso. Agora, as facilidades, não. Se tiver segurança, eu vou te falar, se houvesse um meio do governo garantir, para não haver essa bandidagem tanta, era um paraíso hoje. Hoje é uma beleza, fácil fazer, viver demais. Porque, olha, no meu tempo, eu vim me aposentar com mais de 60 anos. Hoje, até as mulheres já se aposentam com 55 anos. No meu tempo, não. Não tinha aposentadoria, não tinha nada. Aí hoje, por exemplo, eu já, depois que eu me aposentei, ainda trabalhei uns 15 anos, mesmo porque eu achava bom trabalhar. Mas o saláriozinho dá para a gente comer, não dá para vaidade, mas para alimentar. Depois vem Bolsa Renda, Bolsa Escola, tudo favorece. Os trânsitos, aqui naquele tempo, para ir para Brasília era um sonho. Era mais difícil que ir para a América do Norte. Agora hoje não, a gente está aqui, quiser pegar um avião, hoje mesmo está lá em Brasília, em São Paulo. É fácil. Pois é. Mas no meu tempo, se eu for contar direitinho, era difícil.
O senhor chegou a ver cangaceiro?
Ver cangaceiro? Não cheguei. Não estou vendo contando? Que houve um cangaceirismo de Lampião. Esse é muito conhecido. Mas Lampião nunca andou aqui, não. Eu só vinha falar. Já andei. Lá que eu tenho feito em Maria Lagoa, eu já fui lá. Quando tem um aposento de Lampião lá. Que eu vi lá a casa de Maria Bonita, que eles botaram o nome de Maria Bonita lá. Em Delmiro Gouveia. É mais para dentro lá no. Aí lá, foi Lampião. Agora aqui, os cangaceiros que eu vi foi esses, de Zé Pereira, só isso. Aí às vezes saía algum matador de gente assim, dificilmente. E meu pai falava no Zé Inácio do Barro, papai morou lá, Nem sempre eu não existia ainda, não. Aí papai viu lá, o Major José Inácio, ele era um homem de boa condição, tinha amizade com os governantes lá na Paraíba, naquele tempo era Paraíba. Aí tinha umas caboeiras lá, não sabe, para fazer os trabalhos que ele queria. Mas depois que mudou de governo, aí acabou.
O senhor acha que hoje em dia ainda tá muito assim perigoso, complicado, essa questão assim de mandar matar os outros por aqui?
Não, de mandar matar não está. Naquele tempo havia mais. Hoje quem mata é os bandidos que vivem nas praças soltas para roubar. E quando tem uma empresa, eles mesmos matam. Isso aí não é nada demais. Toda a vida houve. Agora, só o que eu imagino, que eu vejo o que acontece. O pobre coitado vai para o banco receber o dinheiro, os bandidos pegam, tomam o dinheiro e matam. É isso aí que a coisa triste que eu acho é isso. Olha, outras, as mulheres não têm mais segurança, estão banditivos fora de série. Os casais, olha, eu estou sendo chamado a atenção, porque eu sou casado com uma mulher só, com uma, 62 anos, já completou, só com uma mulher só. Mas os outros, na minha família, tem muitos casos, passa dois, três anos, na febre, alegou, trocou por outro. Eu acho triste isso. Eu tenho muitos da minha família já assim. Troca de mulher como quem troca de cangalho. Aí eu não gosto desse tempo, porque olha, eu falo, graças a Deus, eu converso com todos os meus amigos, já estou no fim da vida, e não tem de que reclamar, sabe? Eu vivo feliz com minha mulher, com 60, como Luiz Gonzaga, 62 anos, nunca teve problema não. Eu só tenho 9 filhos, vivo, mas saíram mais. Eu tive doente o ano passado, muito doente, eu fiquei todo chocado. Aí me levaram para um médico lá em Campina Grande. Aí quando eu cheguei lá, todo tremendo, ele pensava que eu estava com essas doenças que os velhos dão, que fica sem saber mais o que é, né? Como é que chama o nome?
Alzheimer,
né? Aí eu voltou a pensar que eu estava assim, quando ele... Aí eu estou tremendo, perguntou, o senhor é casado? Sou, eu disse, sou. Minha mulher está aí, não estava lá mais eu comigo, não, mas estava na casa da minha filha lá. Aí ele disse, quantos filhos? Digo, não era mais de 10, mas só tem 9. Aí ele conheceu que eu não estava doido não. Disse, quantos anos de casado? Digo, vai completar 62, já completou. Aí já. Tudo isso eu sei contar, vivi essa vida todinha, eu criei esses filhos todinhos, só tem 9, mas era mais. Eu criei, mas nunca precisei pedir nada a ninguém. O que eu pedi, que hoje tem meus filhos, quase é tudo professor. Eu pedi às vezes aos meus amigos para uma colocação para eles trabalhar como professor. Mas pedi um pão a meu pai, sim, eu nunca pedi, não. E hoje estou aposentado, eu e a minha mulher, só, nós somos três em casa. Tem uma que ficou solteira, é nós somos três em casa, os outros é tudo fora. Aqui só mora nós três. Só até de Campina para lá, para uma pessoa. Aí minha vida é assim, quando elas vêm para cá é uma festa, quando eu vou para lá é outra. Aí elas vieram agora, e agora eu não vou porque está chovendo lá, não gosto de estar lá quando está chovendo não. Mas em Campina eu gosto de Campina. Quando parar de chover, eu estou passeando para lá. Aí minha vida é essa. A minha diversão. Não tem mais filho pequeno para me preocupar com nada. Estão tudo criados. Até mesmo meus netos. Meu povo só dá para professor. É tudo professor. Por isso que eu gosto. Admiro. Chegou o menino hoje, que é aquele. O baixinho é meu primo, é nossa família. Ele é professor. Aí quando o povo pergunta, o meu povo só foi para quê? Deu certo. As filhas, filho, tudo é professor. E meus netos já tem um que está em Mossoró. Ele é professor de faculdade lá. Ele e a irmã estão lá em Mossoró, foram lá para morar para lá. E as outras em Campinas.